programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo! Então, muito bom fim de semana!
Bom fim de semana!
Estás bom, Nuno?
Estou bem, obrigado.
É o primeiro primo deste ano novo.
É verdade.
Estás em pulgas?
Estamos a entrar com o pé direito.
Olha, eu achei que era engraçado começarmos.
Nós estamos sempre separados por um monitor.
Por um monitor. Afasta esse monitor daqui! Pai! Nuno, afinal és muito feio!
É pá, incrível,
velho! Nós achamos que seria muito engraçado começarmos o ano novo com um amigo.
É verdade.
Fazer um primo com alguém que nós conhecemos até bastante bem.
É uma pessoa porque eu tenho grande estima.
Explica lá
e admiração. E mais vale cantarmos a música e depois irmos para a conversa.
Okay.
Assim, senão depois começamos a revelar já quem é a pessoa.
Então vamos lá, então, cantar a nossa musiquinha.
Vamos a isso.
Vai ser completamente diferente este ano. Os acordes são diferentes.
Uhum.
E a improvisação do Nuno, antes de começarmos a cantar, também é nova. Tu estiveste a treinar durante toda a semana.
Não sei do que estás a falar, mas agora vou ter que fazer qualquer coisa.
É completamente diferente.
É.
Nuno! Programa incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais.
Mendonça e Pisa Boy estão num par de livros tão belo. No Brasil a malta diz oi e eu digo oi, Felipe Melo.
E vai ser tudo a dançar da netinha ao avô, com a Mónica Ferraz a cantar go go go. Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso.
Um programa espetáculo para filhos e tem ao menos de converseta. Inúmeros musicais. Inúmeros musicais.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco. Vasco Palmeirim.
Não percebo.
Imagina se tivesse trazido o piano, Filipe. Tu não podias ter feito juntando-te a nós, fazendo música.
Uma tradição música incrível. Temos Fernando Pessoa, Manuel Alegre, e depois temos momentos destes. Mas
é
gostei das
como
duas
é que pode
vozes.
Gostaste? É? Eu percebi que tu ficaste surpreendido. Tu deste ali um ligeiro salto quando de repente fizemos aquela harmonia ali, que quase nos catapulta para os Beach Boys.
Podia dizer que é treino, mas prefiro dizer que é alcalhas. De vez em quando sai bem, outras vezes nem por isso. Olá, Filipe Melo!
Bom dia!
Estás bem?
Muito bom dia. Eu quando dizia que tenho imensa estima e admiração por este convidado, não posso ser o mesmo deste microfone, porque estou com um pouco de eco, hoje sinto-me com um pouco de eco, mas será da mesma minha voz, é que vai ser
a
mesma
voz. Vai falando que eu vou tentar remediar aqui a situação.
É verdade que eu acho que o Filipe Melo, eu definiria Filipe Melo como um tesouro nacional. Um tesouro nacional que muita gente ainda não terá consciência de que existe, mas que as pessoas que sabem que existe têm grande estima por ti. Eu acho que as pessoas que conhecem a tua obra são incapazes de dizer mal dela, porque tu és um grande criador. Ou tu tens inimigos, tu tens pessoas que dizem aquele tipo é um bandalho.
Ora, eu antes de tudo tenho a dizer que esta história de eu ser um amigo e ter vindo cá por causa disso, eu tenho a certeza que fui a única pessoa que atendi o telefonema há 2 dias atrás.
Não,
mentira.
Está toda a gente a passar o ano ao
Lourdes. Mentira. A verdade é que nós estamos a tentar trazer-te já há algum tempo. A tentar não no sentido de contactar, mas a dizer, epá, o Filipe Melo tem que vir.
Mas agora
só a minha palavra de honra. Eu sei que tu acreditas nela.
Mas agora percebemos porque é que não podias vir. Porque estavas a deixar crescer a barba, claramente.
Aliás, posso dizer que quando recebi o convite, estava a dormir profundamente. Portanto, de certeza que a Joana, que me telefonou daqui da rádio, pensou que eu era realmente rude, porque eu estava a dormir profundamente. E ela
como é que tu lhe respondeste?
Foi mais ou menos assim, grunhir. Estão a ver o meu aspecto? Parece um homem das cavernas.
Incrível. Eu conheço-te já há bastantes anos e eu não fazia ideia que tu tinhas essa barba em ti. Tu estás com uma barba densíssima e estás com o cabelo grande. É quase como se só estivessem os teus olhos à vista no meio de uma imensidão de pelo, quase como o Rolo, aquela personagem da Turma da Mónica.
Eu lembro do Rolo, é verdade.
De onde é que veio essa barba toda?
Esta barba vem num sítio específico que é Tondela, mais propriamente uma pequena aldeia chamada Moraes. Na verdade há uma série de celebridades daquela região. Temos o Samuel Lúria.
Sim.
Temos a Ana Bacalhau, Ana Bacalhau, Ana Bacalhau e eu.
São três?
Isto é uma música de um grupo de um amigo meu, do João Moreira, que tem uma música chamada
O Ana João Moreira, Moreira.
Sim.
Bem, mas isto
está nessa magnífica banda Panda Pompoar.
E temos que trazer cá. Então, Tondela é uma espécie de retiro espiritual onde eu costumo ir sempre preciso de ver séries de televisão ou de escrever alguma coisa que não tenha a ver com música, porque eu lá não tenho piano, não tenho acesso a trabalhar com música. Então costumo ir trabalhar noutras coisas.
Eu gosto de imaginar que é uma gruta que tu tens em Tondela.
Sim. É uma espécie de gruta, na verdade.
Que uma melocave.
Mas com wi-fi.
Quando entro, esse é que é a grande vantagem, é que não tenho internet.
Ah, então podes simplesmente dedicar às coisas que não estão ligadas à rede. Podes pegar em DVDs e...
Claro, e durante uma hora inteira não visito o Facebook, o que é bom.
É, sim.
Então, mas depois a desvantagem é que sai com este aspecto, que é, parece que não vejo a civilização há uns tempos, mas agora é ano novo, vida nova.
Olha, para quem dos nossos ouvintes não sabe quem é Filipe Melo, e isso é imperdoável, para já podemos dizer que é um grande autor de banda desenhada. Tem dois livros incríveis no mercado, As Aventuras de Dog Mendonça e Pizza Boy, e a sua sequela, Apocalipse. Que é extraordinário e é também um representante nosso no mundo dos cómics internacionais. Estas personagens, o Dog Mendonça, Lobisomem, e o Pizza Boy, o seu sidekick, estão na Dark Horse, que é uma empresa mítica, uma companhia mítica de BD. Como é que te acontecem estas coisas? Eu acho que te acontecem coisas. A minha experiência contigo é que eu vejo acontecerem coisas extraordinárias e tu passares por elas com o ar descontraído, como se estivesses em Benfica.
Pois, porque nós temos isso em comum, não é?
Sim, a nossa infância é de Benfica.
Também te roubaram o passe em Benfica, Filipe Melo.
Eu acho que nunca tive passe. Eu sou um caso raro que
usavas módulos.
É que eu tentava não sair de Benfica, não. Eu nunca precisei de passe, porque toda
ias a
pé
para a escola.
Ia a pé para a escola. Uhum. Ainda hoje em dia continuo, ironicamente, a dar aulas na Escola Superior de Música, que é ao lado do meu antigo liceu. Portanto, a minha vida não saiu de Benfica, é estranho. Mas não é mau. Mas agora, em relação à história da Dark Horse, especialmente quem conhece a editora, percebe que há a Marvel e a DC. E estas editoras grandes têm aqueles franchises, não é, antigos, do Super-Homem, do Batman, etc. Só que normalmente não há grande liberdade para novas coisas, não é? Sim. Então a Dark Horse é aquela que mais valoriza o trabalho dos autores e que menos mexe em termos de edição.
Sempre também já tem a sua grandiosidade. Basta-lhes ter figuras como o Hellboy, por exemplo.
Claro, claro. E acima de tudo, o grande orgulho é ter uma história nossa na mesma coletânea onde saiu pela primeira vez o Sin City e onde saiu pela primeira vez o Hellboy também. Então, o que acontece é que eles têm estes grandes nomes e depois, para lançar pessoas que eles gostam e que estão espalhadas pelo mundo, têm estas coletâneas em que as pessoas vão à procura do Hellboy, mas depois têm de levar com o outro por tabela. Mas eu normalmente não tenho grande... tempo para, nem sequer tenho cabeça para pensar o quanto isto é importante para mim, porque eu não acredito que isto vai acontecer até à última hora. Acredito que sempre vai correr tudo mal.
Vais receber um chamado a dizer: houve um erro na gráfica.
Claro,
estávamos a confundir com outro Filipe Melo.
Mas é mesmo verdade, quer dizer, eu suponho que tem muito a ver com sorte também. Não diria que é só sorte, porque há muito trabalho. E depois é mesmo isso, há momentos de angústia. Toda a gente que faz alguma coisa que tenha a ver com escrita ou com algum tipo de criatividade percebe que aquela história do artista é tudo muito relativo, porque uma pessoa tem mesmo de trabalhar e de vez em quando as coisas não saem. E uma ideia parece má e uma pessoa anda ali às voltas e aquilo não funciona. Mas depois, a verdade é que vai ganhando forma e depois damos por nós e alguém gostou daquilo e alguém mostrou aquilo a alguém. E depois acontecem coisas boas. Portanto, eu acho sempre que quando corre alguma coisa bem é porque acumulámos bom karma por causa do trabalho. Algo assim.
Portanto, fazendo o paralelismo com o cinema, era como se neste um filme teu agora fosse distribuído por uma Paramount ou por uma 20th Century Fox ou uma coisa assim do género. Só para fazer assim um paralelismo com a sétima arte.
Bem, sim, seria qualquer coisa assim. O que não deixa de ser irónico, porque a banda desenhada apareceu na minha vida como completo acidente, não é?
Então, foi numa noite de copos?
Foi mais ou menos numa noite de copos. Foi numa conversa, como a que nós estamos a ter aqui, mas com muito menos gente a ouvir, em que estávamos a falar de uma série de filmes dos anos 80 que marcaram, que nos marcaram a todos que estamos aqui nesta sala, acho eu, que eram filmes de um determinado género que tinham a ver com aventuras, tinham a ver com terror, tinham a ver com fantástico. Eu primeiro talvez que me lembre que teve essa mistura mesmo eficaz foi aquele do Roman Polanski, o Por Favor Não Mordas o Pescoço.
Sim, incrível.
Não é incrível?
Sim, grande mistura de comédia e terror.
Comete medo.
Consegue ser perturbante e hilariante ao mesmo tempo.
É isso?
Incrível, sim.
Pois, a partir daí apareceram uma data deles. Então nós queríamos fazer uma coisa assim. O Gremlins, por exemplo. Aterroriza crianças. Também.
Eu tinha medo, não vi, só vi
o Gremlins muito é depois. Incrível e uma das minhas cenas preferidas do Gremlins nem é eu adoro as cenas com os Gremlins, obviamente dito, mas há uma cena que eu acho absolutamente incrível, que é a história que ela conta ao rapaz
do Pai Natal.
Sobre o pai Natal, que é uma história que é incrível, porque é uma história super dramática em que o pai fica preso na chaminé e eles achavam que era o mesmo Pai Natal, mas depois percebem que não, que era o pai, porque vão encontrar o cadáver do pai na chaminé. E aquilo é um momento estranhamente melodramático, mas é hilariante, é incrível como é que se consegue. Como é que se consegue o milagre do tom daquela cena?
É incrível.
É que tu não sabes se tens de rir daquilo que está a ser contado. E é uma partilha romântica de histórias entre o casalinho do filme.
É muito estranho isso. E depois eles no Gremlins 2 gozam com isso. Sim. Que ela vai começar a contar uma história e ele.
Sim, é verdade. Aliás, o Gremlins 2 goza com quase tudo o que acontece em Hollywood. É uma coisa impressionante.
Ah, mas é incrível essa cena.
Mas todos esses filmes foram para ti. Tu tens a cabeça, e eu também, cheio de referências desses filmes tens. E tudo isso agora, tu podes prestar homenagem a tudo isso e podes fazer o tributo àquilo que te formou.
É verdade. Eu suponho que isso, quer na banda desenhada, quer na música, nos filmes, estas coisas todas que eu acabo por fazer são um resultado direto das influências que uma pessoa vai tendo ao longo dos anos. E eu nunca me preocupei muito em ser especialmente original, porque eu acho que uma pessoa acaba por ser combinação de todas as coisas que viu, das coisas que gosta, das pessoas que conhece e das histórias que vai vivendo no dia a dia. Então isso faz com que cada pessoa seja original à sua maneira, mas no fundo, de facto, isto é uma junção de todas as coisas que eu gosto de meter assim numa batedeira e depois sai esta porcaria.
Porcaria no bom sentido. Sim, para quem claro. Só agora está aliado.
Gosto de pensar que basicamente é uma amálgama de ingredientes, depois no final, epá, isto até saiu bem.
Claro. Não, eu percebi uma coisa, que é, nestes livros de banda desenhada eu afeiçoei mesmo às personagens. Eu gosto mesmo de pensar o que é que lhes poderia acontecer. Passo muito tempo a pensar nisso. E esse processo dá muito gozo. Eu acredito que haverá uma data de gente que está a ouvir isto e que se calhar quer escrever uma história, etc. Possivelmente malta que gosta de banda desenhada. O que é engraçado é que depois às tantas, de facto, as pessoas existem. E se eu estou a assistir a isso pela primeira vez, que é como estou já a pensar no terceiro livro, e já há história, já tem história, já não posso mudar o que já sei, porque algumas pessoas já conhecem. Então isso é engraçado, porque de facto ganham vida as pessoas que não existem. Isso é um processo incrível.
Tu olhas para eles como amigos teus. Pode enlouquecer a dada altura. Claro. Estás em casa a falar com o Doc Mendonça e com o Pizza Boy.
Quem nos falava de uma situação parecida com essa foi o Nuno Lopes, que veio cá há pouco tempo.
Sim.
E ele perguntou-lhe se era difícil depois o desmame das personagens
sim,
quando
sim,
ele fazia os filmes, e no caso específico do
Sangue
do Meu Sangue. E ele dizia que uma das formas dele se desligar do personagem era acreditar piamente que o personagem continuava por aí, a ter uma vida e a ter na sua casa. Portanto, também tu acreditas que eles, pá, se calhar, quando não estão na tua história, dentro de um livro, se calhar andam por aí no seu mundo a fazer as suas coisas.
Pois, eu se calhar vou aproveitar este momento radiofónico para lavar roupa suja. Posso?
Força, claro.
Pá,
Eu agora ele sacava do tanque e era literal. Sabonete,
era uma coisa literal.
E começava a lavar a roupa.
Eu, por exemplo, eu nunca poderia compreender a história do ator porque eu fiquei traumatizado como professor de teatro na secundária de Benfica.
Pá, tu estás no sítio certo para libertar esses traumas.
Obrigado. Eu sei que alguém vai ouvir isto.
Eu nunca tive teatro na secundária. Nunca tive teatro na secundária de Benfica, mas eu ouvia histórias sobre as aulas de teatro.
Traumático.
Mas tu, a dada altura da tua vida, quiseste ser ator?
Eu gostava daquilo, só que depois eu já estava muito metido na história do piano e houve uma professora que decidiu fazer uma vida negra. Então eu, a partir de agora, tenho aquele medo de palco profundo.
Tens?
Tenho mesmo, juro.
Por causa da professora?
Mesmo quando vais fazer uma coisa com a qual tu estás super confortável, como tocar piano.
Tocar piano é diferente, porque se gera ali uma bolha Actimel à minha volta e está tudo bem. Eu gosto muito de tocar piano porque, de facto, é o que eu realmente gosto de fazer. E cada vez mais funciona como um escape para o resto. Antigamente aqui há uns tempos, se calhar eu pensava que aquilo era uma grande responsabilidade, etc. Mas quanto mais velho eu vou ficando, mais vou percebendo que aquilo de facto é o escape para todas as coisas.
E continua a ser a tua profissão principal quando tu pensas naquilo que fazes. Tu és um pianista e um músico que depois faz outras coisas e escreve banda desenhada e faz filmes, ou tu olhas para ti como um realizador que toca piano. Às vezes é difícil definir-te enquanto... Eu acho que tu és um artista. És um artista do Renascimento.
Ou seja, consegues pôr uma ordem, não é? Do mais.
Eu diria que é o que eu faço, talvez melhor, não sei. Terá a ver com o piano, porque... Acima de tudo, sei que há aquelas histórias de tipo, pagar a segurança social. Não sei se vocês já passaram por isso, mas nesta altura acho que 70% dos portugueses a recibos verdes estão com dor de cabeça.
Sim, eu paguei uma dívida até bastante.
Doeu.
Já está.
Já passou?
Já arrebentei a bolha.
Ora,
foi de uma vez só, não foi?
Foi de uma vez só.
É tipo, pensa que é tipo penso rápido.
É.
Vai um bocadinho, já está.
Sim.
Pois, estou a dizer que normalmente essas coisas são. É música que me sustenta, uhum. não há dúvida nenhuma. Portanto, eu diria que essa é a minha profissão. Agora, eu ao longo dos tempos fui metendo numa série de coisas porque tem a ver talvez com esse espaço mental que é criado quando eu saio de Lisboa e vou para este sítio. Tem ali.
O sítio de lendas que é Tondela.
Sim, quem não conhece, eu acabei de fazer uma coisa incrível. Eu sei que isto se calhar não tem interesse nenhum, mas havia uma antiga linha de comboio lá que se transformou agora numa destas ecopistas. E eu consigo mais ou menos correr durante 2 minutos sem vomitar. Devido à paisagem, consegui fazer 40 km de bicicleta este fim de semana, porque aquilo é de facto incrível. A única coisa que falta naquela paisagem são gnomos a voar. Uhum. Portanto, é muito difícil uma pessoa estar ali e depois não ganhar energia para fazer coisas. É muito importante.
Epá, isso é um incrível postal ilustrado. Eu agora fiquei com vontade de ir conhecer Tondela. Olha, não é que Benfica não seja um lugar de lendas e onde faltem também
e onde há gnomos a voar. Olha, disseste há pouco que vais para Tondela para conseguir escrever, portanto, não música, mas para conseguir teres a concentração necessária para escrever alguma coisa. Então deixa-me perguntar-te o que é que aí veio, o que é que tu foste pensar, o que é que foste esboçar aí na tua cabeça para Tondela? O que é que vem aí?
Olha,
se puderes dizer.
Eu não tenho qualquer tipo de segredos de ofício. Eu decidi conscientemente que iria fazer o mínimo possível, porque cheguei ao fim do ano arrasado. E é uma altura difícil. Suponho que é uma data de gente, pelo menos pessoas próximas que eu reparo que são capazes e que estão de facto a lutar com os tempos que correm. Ora, eu estou a dizer isto porque no ano passado trabalhei demasiado em muitas coisas diferentes e houve uma altura em que eu disse mesmo que tinha de parar porque estava a dar o berro. Então fui para Tondela e descansar completamente, daí esta barba, mas ao mesmo tempo é muito difícil estar lá e não pensar em histórias. Portanto,
eu consigo imaginar que para ti seja difícil em qualquer sítio. Dá-me a ideia que tu estás sempre a pensar em qualquer coisa e sempre a esboçar coisas num caderno de apontamentos que tu tens dentro da cabeça.
Bem, o que aconteceu foi exatamente isso. Foi que quando lá cheguei, depois recebi a famosa carta da Segurança Social e isso deu-me uma excelente ideia para o que será o terceiro e último livro que eu vou fazer do Dogman Don't See Pizza Boy. Nunca mais vou fazer nada com estes personagens porque eu quero que acabe.
Queres mesmo fazer uma trilogia à maneira clássica? Uma
claro,
coisa que...
não é tipo Indiana Jones, de repente aparece um filho. Ele podia ter aparecido velho, está tudo bem. Convence ou não convence?
Convence, sim, convence.
Claro, claro, claro.
O problema foi o filho.
Portanto, tu também achas que o quarto capítulo da saga é um erro. É um...
Reparem, há uma coisa mais grave.
Eu gostei de ver o quarto filme do
Indiana
Jones.
Gostei.
Mas lá está, eu não tenho bem a certeza se é pela qualidade do filme, se é pela a nostalgia de ir ao cinema ver o Indiana Jones.
Pois claro.
Não sei se isso também não está a toldar o meu.
Contigo. É apenas mau.
Mas,
é certo, o Indiana Jones.
Mas agora tenho um desafio para Vasco Palmeirim e para Nuno Marco. Digam-me uma terceira parte de um filme.
Que tenha
já tivemos esta conversa.
Academia de Polícia 3. O terceiro é muito bom.
Mas
o Jones faz os melhores shows de sempre no 3. O Tackleberry está no 3, como não está em mais nenhum.
E é aquele gajo com a voz esquisita no 3.
Ah, claro, é o Jones.
Não, mas para, podemos talvez olhar da nova trilogia do Star Wars, eu acho o terceiro o melhor.
Da nova que foram...
Mas qual segunda trilogia?
Isso não é essa.
A segunda que é a primeira, pronto.
Pois.
Não era preciso.
O episódio 3, não é?
O episódio 3.
O ataque do Sith, o regresso do Sith.
Tivemos que aceitar que existe ali uma nova trilogia do Star Wars.
José Sith.
José Sith. Sim. Se tivermos que aceitar que há ali uma nova trilogia, o terceiro é o melhor.
Eu acho que não ouvi o terceiro.
Eu acho que há coisas que não se podem negar. O céu é azul, os peixes nadam no mar.
E não há boas terceiras partes.
E não há boas terceiras partes. E o Império Contra-Ataque é o melhor e a Ameaça Fantasma é o pior.
Sim.
O que é que achas? Comenta.
Sim, é verdade.
Mas o Indiana Jones é o quarto, não é?
Indiana Jones é o quarto, sim.
O Indiana Jones é o quarto. O terceiro filme do Star Wars, se quisermos esquecer o que foi feito agora, recentemente, é o regresso de Jedi. Que tem os seus problemas, obviamente, mas não considero um mau terceiro filme, mas sim é o mais fraco, ok? Ok. Reparem como tudo isto foi um raciocínio.
Foi.
Vocês nem precisaram dizer nada. Eu não, comecei claro. Aqui o Padrinho 3, de facto.
Padrinho 3, está bem.
O Padrinho 3 não é mau. Não é mau. Olha, já viste que
mas compara com os outros
pois,
dois.
Pois, não dá. Com os já viste que era João?
Ah, com a breca.
São horas de intervalo.
Vamos a isso.
Vamos. Isto passa num instante. Mas estamos a falar com o Filipe Melo e temos muito mais para falar com ele. Como surgiu o piano? Na vida de Filipe Melo, é uma questão que eu quero colocar.
Ele ia passar caiu-te em cima.
eu nem vi nada. Nem tive tempo para dizer nem ai nem ui.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo.
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
É claro que falar com o Filipe Melo, e por muito que lhe custe contar esta história toda outra vez, é falar no facto dele ter sido notícia há uns anos valentes quando foi preso. Tudo isso é antes do piano. Quando tu foste chamado de jovem hacker.
Ok.
É uma história que já me contaste algumas vezes e que não é tão espetacular como,
claro,
como parece.
É anticlimática.
É um bocado.
Eu tinha 15 anos e não fui preso. A polícia foi lá a casa e levou-me para a esquadra. Certo. Mas isso não é ser preso, porque se eu quisesse mesmo podia-me ter ido embora. Ora, o que se passa é que fui testemunha, para todos os efeitos, porque era um menor de idade, no que foi o primeiro caso de pirataria informática. Portanto. Nós conseguimos fazer era fazer chamadas à borla, conseguimos entrar em sistemas e conseguimos ter acesso a números de cartão de crédito que eu nunca utilizei, mas sabia utilizar. Então na altura a Marconi viu que estávamos a ligar grátis, porque era a única maneira de comunicarmos com outras pessoas, com outros piratas informáticos, digamos, no estrangeiro. Mas na verdade nós queríamos aprender coisas. Estamos a falar de já passaram quase 20 anos.
20 anos. Os piratas informáticos às vezes têm assim nomes para os grupos. Que vocês tinham também uma designação qualquer ou não?
Sim, na verdade eu fazia parte de um grupo que se chamava INC, que era International Network of Crackers. Crackers não é as bolachas.
crackers
é a malta que agarrava em programas que tinham proteção e conseguiam dar a volta. Porque na altura, quer dizer, era impossível para um estudante de arquitetura comprar o AutoCAD, por exemplo.
Ok.
Não é um autocarro. O AutoCAD. Exato. O AutoCAD é um programa para fazeres arquitetura.
Mas, quer dizer, na altura, quer dizer, reparem, estamos a falar pouco tempo depois da altura em que nós íamos a um videoclube e tínhamos cassetes VHS
Eu fazia cópias de. Não sei se tu fazias isso, Vasco.
Não. Eu cumpri a lei.
Eu tinha medo, eu vivia no terror da polícia me entrar em casa e descobrir a minha estante com cópias de cassetes feitas de vídeo para vídeo. Sim. Com aqueles cabos.
Claro. Sim,
os cabos Euro AV.
É porque se hoje em dia há o. Antigamente havia a mensagenzinha que passava antes do filme.
Sim, é verdade.
É proibido.
E nas cassetes da Luz ao Mundo passava com um pifa por baixo. É proibido fazer cópias. Era muito menos agressivo, era uma coisa pastoral. Mas agora estou perdido. Ah, exatamente. E portanto tiveste essa aventura e depois e o piano?
Ah, depois eu dei por mim, não tinha computadores, que eu na altura tinha um fantástico Commodore Amiga e um PC ligados em rede. Era
maluco!
Que loucura! Dias selvagens.
Isso não era, não podia ser visto como sexy para as miúdas, não.
Pá, é menos... Foi lá vindo lá a casa, já viste o que eu tenho aqui.
Pronto, ligados em rede.
Com este é que hoje vou conseguir engatar.
Posso continuar?
Desculpa.
Se quiserem eu saio. Não. Ficam a falar. É isso que querem?
Ele agora chateou-se. Ele agora vai partir tudo. Não, continua.
Venha o meu primo. Vai ser muito divertido a entrevista. Pronto.
E gozamos com ele. Continua.
Sim.
Ok. Então, o que eu estava a dizer era que... Reis, não interessa. Também não era assim.
Estás a falar do computador amigo e...
Sim, ok. Sim. Eu fiquei sem nada para fazer porque me tiraram os computadores. Então, na altura vi um filme... Que era a biografia de Jerry Lee Lewis. Vocês viram esse
Great
filme?
Balls of Fire.
Sim.
Com Dennis Quaid e Winona Ryder.
Exatamente.
Pronto, está bem. Por um momento esqueci-me que estava num antro de...
Um antro de geekness. Sim.
Bem, então, eu vi esse filme e na altura que estava a ter umas aulinhas de piano clássico na igreja de Berna. E aquilo parecia-me idiota.
Berna, Suíça? Não, Avenida de Berna,
ah? Claro.
Aliás, tem um piano na igreja.
Tinha um piano e ao lado havia o cinema onde viu Indiana Jones 2.
Onde depois foi a TV.
Pois, exatamente.
Então eu tinha aulas aí, mas o que eu estava a tocar não tinha qualquer interesse porque eu tinha acabado de ver um filme onde um tipo punha fogo a um piano. Então, falei com uma vizinha minha.
Diz que não fizeste isso na igreja.
Não, embora tivesse pensado nisso. A questão é que eu tinha uma vizinha de baixo, que era muito amiga dos Moreiras, que é um grupo de músicos de jazz que está muito ligado ao Hot Club, e um dia ela disse, vamos até ao Hot para te veres alguém a tocar piano que não tenha a ver com música clássica. E eu tenho a impressão que a minha mãe gostava que eu tivesse seguido piano clássico, mas eu fui ao Hot Club, isto estamos a falar de mais ou menos 92, 93, e estavam a tocar os Moreiras com o Bernardo Sassetti. E eu sentei-me ali nas escadinhas, porque o clube estava cheio, e fiquei ali a olhar para aquilo e disse, ok, isto tem muito se lhe diga, e é por aqui. Então inscrevi-me na escola do Otto, e eu lembro, na altura, só para terem uma ideia do quão nabo eu era, eu não distinguia o som de um trompete num saxofone. Se calhar...
Não ouvias jazz nessa altura?
Não, eu não gostava de jazz.
Que música é que tu ouvias naquela altura?
Sei lá, Nirvana.
Estavas no rock?
Sim, 92 é o...
Nirvana, Soundgarden. Sim, as músicas que suponho que as pessoas ouviam naquela altura. E que na verdade hoje em dia cada vez mais eu valorizo essa herança também. Mas teve um grande impacto. Então fui para a escola do Otto e aquilo começou a fazer sentido para mim. E o mundo do jazz e da improvisação é incrível, porque há de facto uma linguagem e há uma possibilidade de ter uma conversa tal como nós estamos a ter agora, só que sem a utilização de palavras, é uma linguagem. E comunicar não verbalmente é especial, não é? E fazer
claro,
isso.
Claro.
Há muita gente que acha que, portanto, tem que se, neste caso do jazz em específico, tens que ter a música dentro de ti. Tu sentiste que nasceste com a música ou no teu caso foi um caso mais de... Houve talento, mas também muito, muito trabalho para conseguir chegar a este, esse ponto, ao nível do outro?
Eu suponho que é complicado responder, porque de facto há algo que tem a ver com a aptidão natural, mas não sei até que ponto é que é de nascença. Isso é uma discussão eterna, não é? Quando nasce um bebê, será que ele já tem nos genes? Não sei. A única coisa que eu sei é que... De alguma forma, sempre me pareceu relativamente instintivo.
Uhum.
Quer dizer, as coisas fazem sentido. Na música, aquilo sempre fez sentido. Isto é, é difícil explicar assim, mas todas as regras pareceram fáceis de assimilar porque soam bem e para mim não é difícil perceber música. Mas por outro lado, é preciso estudar imenso. É preciso ter um sacrifício e há muita gente que não está disposta a passar pelo caminho longo de passar horas ali a ver o que é que funciona e o que é que não funciona, a ouvir os discos, a aprender solos dos pianistas de jazz que fizeram esta linguagem. Sim. Então isso foi muito importante, foi sair daqui durante uns anos e eu não fazia mais nada. Estava o dia inteiro, de manhã até à noite, a estudar piano e à noite, como não podia estudar, ia ver filmes de terror.
Então... E aí estavas a formar o Filipe Mel que és hoje.
Se bem que isto também pode ser a história de um psycho killer.
Pode ser.
Ele estudava piano durante o dia.
E à noite ia ver filmes de terror.
Pois, mas.
E matava mulheres em becos escuros. Essa parte não. Essa parte
vocês
nunca,
não sabem
nunca
o que
fizeste.
Está no meu frigorífico.
Olha, duas das coisas mais marcantes que tu fizeste e que eu admiro imenso, porque para além de serem boas, são um caso nítido de pá, eu quero fazer isto e vou lutar para fazer isto. Foi o teu filme de zombies, o
I'll See You
in your dreams. Agora fiquei confuso para aquele
grupo. I'll See You in My Dreams.
My Dreams.
Vais para o Palmeirinho.
Caramba. Estiveste bem. E o Mundo Catita, a série que tu fizeste, isso é admirável porque eram projetos que qualquer pessoa teria desistido a partir do momento em que se viu com os obstáculos todos com que tu te defrontaste e, no entanto, levaste a coisa para a frente, sendo que ficaste bem, quase sem dinheiro para comer. Mas eu acho que isso é incrível. Eu acho que, para além de estares orgulhoso do trabalho que aquilo é, suponho que deves estar também, teres conseguido levar a coisa até à frente e não teres desistido.
Sim, suponho que sim. Embora eu também não tenha assim especial, não é como... Eu acabo... Isto também é um clichê gigante, mas preocupo-me sempre com o que vem a seguir. Se já está aí hoje em dia, olho para aquilo e vejo os erros todos, é típico, não é? Mas digo que se há alguma coisa que eu talvez me orgulho, é de não me ter metido em mais projetos do género só por meter. Isto é, depois de ter feito o filme de zombies e mesmo depois da série de televisão, surgem possibilidades de fazer outra coisa na área dos filmes, etc. E eu tenho a certeza absoluta, já mesmo por personalidade, que não me vou meter em qualquer coisa só por meter. Isto é, não vou pensar, vou fazer um filme para depois conseguir dinheiro para fazer outro filme. Só vou fazer coisas que realmente veja que têm possibilidade de serem boas e de influenciarem as pessoas a tentar fazer coisas melhores. Isto é, não faz sentido aquela história de estar a fazer algo para encher chouriço, especialmente quando não é a nossa profissão principal. Sei lá, não quero fazer coisas que não tenham significado para mim. Isso é muito importante.
Não te assustou, a dada altura, a ideia inicial do I'll See You in My Dreams de repente ganhou ali uma dimensão já quase hollywoodesca e não deste por ti pensar, não foi isto que eu pensei ao início e está um bocadinho grandioso?
Sim, mas na verdade, quer dizer, eu nesse aspecto sou muito realista, que é, não havia nenhum filme de zombies, acho eu, pelo menos assim, com mais produção. Mas ao mesmo tempo, quer dizer, é uma curta-metragem de zombies, tem 20 minutos e quer dizer, não é. O argumento é uma. E eu sou muito realista, quer dizer, se eu visse aquilo eu diria, uau, olha, tá fixe, vamos, segue o jogo. Quer dizer, não é como se eu estivesse a pensar, uau, epá, somos muito espetaculares. Não, aquilo foi uma coisa que nós fizemos com algum coração e aquilo ganhou de facto umas dimensões, só que eu também sou realista e pensei, ok, isto é quantas coisas destas é que há? A questão é muito fácil uma pessoa fazer qualquer coisa e de repente, ok, há umas notícias de jornal, etc. Mas ao mesmo tempo é muito difícil uma pessoa conseguir ao longo da vida fazer coisas que vão fazendo sentido umas Sim. a seguir às outras. Portanto, eu nunca fiquei vaidoso nem nada disso. É uma curta-metragem que nós também tentámos que chegasse ao máximo de pessoas possível. Isso aí é que eu acho que é importante. Às vezes as pessoas fazem qualquer coisa e não tentam que aquilo chegue até onde pode chegar. Nós tentámos mesmo, já tínhamos gasto tanto tempo naquilo, mais valia.
Olha, aqui há tempos estive a almoçar com uma figura que te diz muito e com quem tu trabalhaste, Manuel João Vieira, que me esteve a descrever como és tu como realizador. Ele disse, é pá, ele fazia tantos takes. ele definiu-te como um perfeccionista e disse isto elogiosamente, mas quase maníaco. Tu és assim, como é que tu és como realizador? É uma vertente que eu não conheço. Eu convidei-te para alinhares como realizador de um projeto que nós temos e que com sorte irá concretizar-se. Mas como é que tu és a realizar? Como é que foi no mundo científico?
Eu posso dizer uma coisa em relação a isto que tu disseste, e apesar de estás a receber mensagem no telefone.
Não foi, sabes que mensagem é que foi? Foi da aplicação 12 Days of Christmas, a dizer, tem uma aplicação grátis nova para levantar. E eu, raios.
Gosto imenso deste programa, Vasco. As pessoas convidam-me para vir aqui e estão no iPad a jogar Tetris. É espetacular.
Mas este miúdo não fica
onde é que
aqui
já vai?
Tempo,
onde é que isto já vai? Já estou a jogar Tetris. Mas diz isto.
Mas agora digo-te uma coisa, só para tu ires aqui com a consciência pesada, que é, de facto, tu mandaste-me um argumento e eu li aquilo e... Epá, eu mesmo assim vou lendo uns quantos argumentos, sou fanático da coisa de sacar argumentos e depois ver os filmes, etc. E tu escreveste um excelente argumento. Eu não estou a ser graxista. Eu sei que estou aqui, que pronto, tu és o Nuno Marco e eu estou-me a cagar. Mas no fundo, o que eu posso dizer é isto. Escreveste uma boa história e o que poderia ser uma espécie de filme de Kevin Smith.
Epá, obrigado.
Pá, isto é um grande elogio.
É sem dúvida, é pá, sim.
O que eu posso dizer é, quer seja comigo, quer seja com... Pá, bem, não posso dizer que seja, quer seja com qualquer outro, senão depois aparece um destes cromos que estraga o filme. Mas é um altíssimo argumento, muito bem escrito, muito bem estruturado e espero que seja feito.
O que é que falta para ser feito? Dinheiro?
É basicamente isso.
Mas não é preciso muito dinheiro para aquilo.
Está nas mãos do produtor e pronto, estou à espera de notícias.
Já agora uma questão técnica. Tu, quando lês um argumento, consegues perceber mais ou menos quanto dinheiro é que é preciso para que aquilo seja de facto feito em condições, ou não?
Mais ou menos.
Sim, tu ficaste com uma ideia muito clara. Eu lembro-te desde o início que dizes que não é preciso muito dinheiro para fazer.
Não, tu ali precisavas de um bom diretor de fotografia e de bom. De malta que gostasse do argumento, basicamente, e que alinhasse naquilo, não digo grátis, obviamente, que acho que deve sempre ser pago, mas malta que percebesse o espírito daquilo e que trabalhasse para ver aquilo a ser feito. E o que eu acho é que
pá, estou a ficar curioso, história. Pá.
Caramba.
Como é que é a história? Não,
por outro lado, quer dizer, está malta a ouvir isto, não é?
Pois. Cheguem-se à frente, ajudem. Ajudem.
Exato.
O produtor Luís Galvão.
Lancem notícias. Não, mas isto para dizer também que como realizador, eu também acabo por... Eu não me considero realizador, quer dizer, não é como se eu... estivesse pela rua assim a pôr as mãos a ver, este enquadramento.
Não fazes isso, nunca, quando estás a realizar, não fazes enquadramentos com os dedos e tal.
Só quando.
Ou só para impressionar.
Só quando você. Lá está, quando você com miúdas.
E estás a jogar muito aqui.
Maldade. Bem,
sim.
Não, acima de tudo, o que eu gosto é tentar contar histórias bem contadas. E sei lá. Muitas vezes, o primeiro take é horrível. Como na música, mas muitas vezes também o primeiro take é incrível e nós só nos apercebemos um tempo depois. A única coisa que eu sei é que normalmente se eu me meto num projeto qualquer é porque adoro aquilo, adoro e quero que aquilo aconteça e quero mesmo que aquilo seja feito. Então também não posso ser muito desleixado, porque senão o que é que acontece? Fico uma coisa que eu gostava muito da ideia e depois a concretização é uma porcaria. Isso é horrível.
Faz os atores sofrer ou eles ficam bem dispostos nas tuas rodagens? Como é que é o ambiente da coisa?
É porque nas tuas palavras tu és o obsessivo compulsivo, portanto.
Bem, a Sofia Aparici desmaiou durante o Alcyon My Dreams, mas foi só por causa do frio, não foi na minha casa.
quero comer, Sr. Filipe Melo.
Não!
Não! Aparici-se para
Vá, isto é, agora quero ver o volume a picar. Não! Trabalha!
Onde é que chegou? Está a picar. Um ponteiro. Está a picar.
Está a picar.
É, pá, espetacular, sim. Precisa um bocado do Chewbacca também agora nesta parte final. Sim. Mas diz isso.
Ok. Vá, mais perguntas.
Não, não respondeste. Como é que é do obsessivo compulsivo?
Sim, sim, sim. Obsessivo compulsivo, sim. Isso tem algumas desvantagens, que é a minha casa está demasiado arrumada. Ponho tudo por ordem alfabética.
É, pá, isso é incrível. Mas eu de certa forma gostava de ser assim.
Eu tentei ser assim, aguentou uma semana.
É.
Vais tirando CDs, onde é que isto estava?
Pá, mas também não é aquela coisa tipo dormindo com o inimigo, eu não alinho toalhas. Fique claro, ouça. Eu não alinho toalhas.
Latas de feijão e. É tudo dispensa. Também não está.
Eu não tenho dispensa porque eu não sei que fazer um ovo estranho.
Há uma questão que eu tenho que te colocar, que é: os pacotes de leite estão com o bico para dentro, de modo a que quando tu metes a mão no frigorífico possas logo imediatamente virar aquilo para.
Não, o bico para o lado.
Ou tu pões o pacote de leite numa posição qualquer.
Queres uma resposta honesta? Eu não tenho pacote de leite em casa há um ano.
Não bebes leite?
Eu bebo, mas vou sempre ao café de baixo.
Ah, ok.
Pá, eu sou um caos.
Por menos pensei que ele ia perguntar o que é um frigorífico.
Obrigado por me fazerem lembrar que...
O que é que tens no teu frigorífico? Não tens leite, não tens comida, não tens...
Pá, tenho, acho que um salsichão que comprei no Corte Inglês para aí há 2 anos.
Está azul.
E que já fez família no frigorífico.
Sim, sim.
E tenho cebolas que agora parecem daqueles objetos do Matrix. Estão a ver aquelas coisas voadoras que têm uma espécie de...
Eu acho que quando falas de gnomos a voar, deve estar a referir-te do interior do teu frigorífico. Abre-se a porta e... É incrível.
Desculpem dizer isto, mas podemos mudar de assunto?
Não, não, okay. Claro. Olha, deixa-me confrontar-te com uma frase que foste tu que disseste ao jornal, e disseste: meter medo foi o que sempre quiseste fazer na vida. Tu lembras-te de qual é que foi a tua primeira experiência a meter medo a alguém?
A meter medo, não. Sei dizer quando é que foi a primeira vez que tive medo. Foi mesmo a ver o teledisco de Michael Jackson.
Estou contigo!
Ah, caramba!
Estou contigo nisso! Aquele não era um teledisco, aquele era uma curta-metragem.
Era o John Landis. Exatamente.
Aquilo foi o John Landis que escreveu o prefácio do teu primeiro livro.
Tudo está relacionado nesta vida, meu amigo.
Tudo está relacionado nesta vida. E vou interromper para dizer o seguinte.
Eu interrompo o que tu quiseres.
O Marco disse isto. Eu comecei a perceber isso, que é: o John Landis fez o Thriller, que foi a coisa que mais me meteu medo.
Sim.
E o Thriller, que me meteu medo, é baseado na parte do Jorge Romero, que foi quem escreveu o prefácio do segundo livro. Portanto, há uma espécie de linha.
Sim,
eu não estou a dizer que faço parte dessa linha, mas o que eu sei é que eu adoro toda a gente que faz parte dessa linha. E de facto, a primeira experiência que eu tive de ter medo foi o Thriller.
Como é que tu foste também apanhado de surpresa? Eu lembro que para mim, e fiz um cromo já sobre isto, foi surpreendente porque eu não sabia o que é que ia acontecer. Via-se o Michael Jackson e a namorada no carro, no descapotável, e eles estão a conversar muito bem, e de repente ele começa a sentir-se mal, e eu não estava à espera do que fosse acontecer. E quando ele levanta a cabeça e está transformado, eu apanhei tipo o cagaço da minha vida. Como é que foi contigo? Foi. Aí está. Foi também assim. Foste apanhado em contramão.
Eu tenho a impressão que aquilo deu à hora do almoço nas notícias, como o novo teledisco do Michael Jackson. E não deviam ter posto aquilo à hora de almoço, porque eu estava com o meu irmão na sala e eu fugi em pânico,
assim, aos gritos.
E ele depois foi ter comigo e disse: não, não, ouve, está aqui o vinil, vê lá, isto é incrível. E eu fiquei fanático pela música.
Sim.
E eu acredito que está tudo ligado, porque a pessoa que fez a produção deste disco era o arranjador que fazia os arranjos da Big Band do Dizzy Gillespie.
O Quincy Jones.
Quincy Jones. Que é um dos melhores arranjadores da história do jazz, fazia os arranjos da orquestra do Count Basie.
De facto, portanto, tudo é tipo um puzzle gigante.
É um puzzle gigante esta vida.
Eu adoro como o Filipe salta do terror do Jorge Romero, de repente, para falar do tipo que fez os arranjos do Count Basie.
Está tudo ligado.
E Dizzy Gillespie.
Está tudo ligado. É que a verdade é que depois eu começo a ver, e das experiências musicais mais incríveis que eu tive foi também a ver o filme Blues Brothers.
Sim.
Também do John Lennon.
John Belushi e com o Dan Aykroyd.
Claro, e que tem aquelas cenas com o Ray Charles a tocar Fender Rhodes.
Sim.
Enfim, está tudo ligado. É uma conclusão que uma pessoa pode chegar, e que obviamente que há casos, mas as pessoas que gostam das mesmas coisas têm tendência a juntar-se, a conhecer-se e a de alguma forma interagir.
Olha, sobre a parte musical, tu agora estás a colaborar com a Marta Hugon, compuseste uma série de canções com ela para o último disco dela, e estás em variadíssimos outros discos e projetos. Quando é que vai sair Filipe Melo o disco, o álbum?
Sabes que isso
é coisa para acontecer?
Está a ser uma conversa gira, porque estás a tocar em todos os pontos que
Mas saiu-me agora da cabeça, porque eu sempre pensei, a ouvir as tuas coisas, pensei, epá, eu acho que é ótimo que tu estejas com artistas de talento, mas tinha curiosidade em ouvir um disco teu.
Eu fiz um disco em 2004, vê-te bem, e que tocava completamente diferente. Eu na altura gostava muito de jazz muito, muito tradicional e antigo, até malta como o Oscar Peterson, como o Nat King Cole, etc., que tocava piano muito bem. Mas depois, entretanto, o que se passou foi que eu comecei a tocar com muita gente e deixei de ter tempo e disponibilidade mental para pensar nas minhas próprias coisas. E uma das minhas resoluções deste ano foi talvez fazer muito menos coisas, mas dedicar mais tempo a tentar fazer as coisas que são importantes para mim. Eu acredito que muita gente se identificará com isto, que é, muitas vezes nós damos por nós e passamos os dias inteiros a fazer coisas que são importantes e que temos de as fazer, mas e depois as que realmente importam. Quanto mais tempo é que nós vamos adiar? Então é isso, a única coisa que eu quero agora é talvez dedicar mais tempo às coisas que eu realmente gosto, entre as quais talvez fazer um disco daqueles que depois só os músicos de jazz é que ouvem. Não, mas se eu gravar depois eu espero poder tocar por aí.
Não, no Primo, por exemplo.
Claro, claro. Esta porta, este palco do Primo está sempre aberto para ti, meu amigo. Olha, há pouco falavas do facto de assistires a coisas que tu escreveste. No caso, acho que falávamos do I'll Save My Dreams e encontras assim alguns erros ou coisas que hoje em dia farias de forma diferente em relação ao teu disco. Como é que o ouves e se hoje em dia o farias de outra forma? Não sei.
Eu não o faria de outra forma, porque foi um disco feito com muita honestidade. Eu, quando o disco saiu, houve pessoas que gostaram muito, e depois a malta do jazz mais contemporâneo disse que isto é um disco, parece um disco de 1910. Então eu na altura, eu ainda sou, mas menos talvez, era muito, muito, muito sensível a qualquer coisa que não fosse uma crítica positiva. Então comecei a questionar e a choramingar.
Eles são maus para mim.
Mas agora, eu quando ouço o disco outra vez, ouço um disco que está muito, muito honesto e muito bonito. É um disco bonito, eu gosto daquilo. Nota-se a personalidade das pessoas que estão a tocar, que são dois compinchas com quem eu ainda toco muito, que é o Bernardo Moreira e o Bruno Santos. E acima de tudo, nota-se um grande respeito pela tradição do jazz, e isso já ninguém me tira, que é está ali TPC feito. Eu agora posso avançar para o futuro com outra
de cabeça erguida. De cabeça erguida.
Sim, sim. Eu adoro a tradição. Adoro a tradição em tudo. Adoro estrutura e isso. Depois, como é que se foge da estrutura? Acho que é um bocado aquela história. Quer dizer, uma pessoa não pode começar por imitar o Picasso, não é? Tem que começar a pintar laranjas e maçãs. Eu gosto disso. Eu, olhando para trás, vejo que eu pintei as laranjas e as maçãs.
É uma bonita frase. Parece uma frase para fechar.
E parece uma frase do Panda. Eu pintei laranjas e maçãs. Olha, temos um minuto e é para acabar. És pianista de jazz, és argumentista, tu produzes, tu realizas, tu és o autor do PD, fazes N coisas. Eu preciso saber, só para acabar, o que é que tu fazes e fazes mal e tens noção disso?
Olha,
cozinhar é uma coisa.
Gostei da tua conclusão, porque de alguma forma redime-te de me terem estado aqui a enxovalhar durante 40 minutos. Obrigado por melhorarem a minha autoestima.
Mas repara, é um enxovalhamento amigo.
Claro,
é um
claro. Sempre é preciso enxovalhado,
sim,
que seja por malta
amiga.
De
uma forma querida.
Temos daqui, damos um abracinho de grupo.
É, vocês são queridos, mas agora, o que é que realmente faço mal? Olha, tenho gerido mal o tempo que passo e a atenção que dedico às pessoas que são importantes. Isso é uma coisa que claramente é uma resolução para 2012. É que todas as coisas que uma pessoa faz, na verdade, não têm importância nenhuma, a não ser que uma pessoa seja um fofo e seja cada vez mais uma pessoa que faz com que as outras se sintam bem e que sintam que que têm a nossa atenção e carinho. Isso é muito importante e é o mais importante, na verdade.
Sim, tu traz sempre a nossa atenção e o nosso carinho. Quem não conhece o trabalho do Filipe, que investigue, há muita coisa para ver. Já está à venda desde 11 do 11, é isso? 1 do 11 do 11?
11 do 11 de 2011.
O segundo livro do Pizza Boy de Dog Mendonça, Apocalipse. Brevemente, já data na tua cabeça para o lançamento do terceiro livro ou não?
Opa, pressão, não. Não sei ainda, mas quando menos esperarem.
Convém também comprarem o Mundo Catita em DVD.
Claro que sim.
Está nas lojas.
O disco
da Marta Ogon.
Da Marta Ogon. O primeiro álbum também do Filipe. Tens algum site ou MySpace ou Facebook onde vais pondo o que é que vais fazendo ou não?
Tenho Facebook, quem é que não tem Facebook? Sim, tenho um site também. Vão visitem-me a minha casa.
Ele está em todo lado.
Ele está em todo lado.
Mas eu tenho este grande arrependimento de não ter ouvido o teu disco de 2004.
Mas eu envio-te em MP3, não te preocupes.
Está bem.
Sim. O envio é legal.
É legal. É um download feito a partir do autor.
E pronto, olha, Filipe. És tu a acabar então esta entrevista. Queres dar uma coisa para acabar isto em beleza? Tu vais falar e eu ponho o jingle e isto acaba. Vai,
sim,
força.
Se quiseres fazer uma frase qualquer, tipo daquelas, tipo, definitiva aí. Já para 2012, para Natal. 2012, porque dia de Reis foi ontem.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Primo, programa realmente incrível,
mas obtuso!
My mama says I do it all wrong all the time. Can't do nothing right. My daddy said follow your soul. Oh, meanwhile I set my own goal. Oh, 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 I really wanna go. Oh, 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 I really, really wanna go. Oh, oh, I really wanna go. Think about you when I'm alone. Half time, I'm losing my mind. But my daddy said I have to be sharp. Meet the right people, disregard my own heart. Oh, 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 I really wanna go. Oh, I guess I'll just pack my things and go. Go, oh, go, go. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.
realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!